As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. É a terceira morte no Médio Tejo, uma senhora de 82 anos, residente no concelho de Orém e infectada com Covid-19, perdeu a vida naquela que é assim o terceiro óbito na região depois da morte de dois homens de 94 e 69 anos, respectivamente em Tomar e Alcanena. Foi, aliás, uma segunda-feira marcada pelo aparecimento de 12 novos casos, com o concelho de Orém a manter-se com os números mais elevados, ainda que nas últimas 24 horas tenha sido Torres Novas a registar mais infecções, num total de 5. Orém tem agora 22, Abrantes 17, Torres Novas 14, Tomar 10. Orém tem agora 22, Abrantes 17, Torres Novas 14, Tomar 10, Alcanena com 7, Vila Nova da Barquinha com 4, Ferreira do Zêzere 2 e Entroncamento 2, Constância 1, Sardual também 1. Estão 414 pessoas em vigilância ativa, 99 em Torres Novas, 80 em Abrantes, 72 em Tomar, Orém são 58, Alcanena com 30, Entroncamento 29, Vila Nova da Barquinha com 24, Ferreira do Zêzere com 14, Sardual com 5 e Mação com 3. Mação continua a ser o único concelho do Médio Tejo sem qualquer caso confirmado de infecção por coronavírus. Em vigilância passiva estão 192 pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar, em articulação com os dois agrupamentos de escolas e as 11 juntas de freguesia do concelho, está a melhorar o serviço de refeições para alunos do concelho do pré-escolar ao 12º ano, subsidiados com escalão A, total que ronda já cerca de 220 refeições diárias. O serviço passou desde o último dia 6 a funcionar em regime de take-away na cidade e entrega ao domicílio no restante território do concelho e vai decorrer até final do ano letivo, no pressuposto de que o mesmo não venha a retomar a normalidade. Na cidade, as refeições podem ser levantadas pelos alunos do agrupamento Nuno de Santa Maria, na EB23 Dom Nuno Alves Pereira, das 11h45 às 12h30, e do agrupamento Templários, na Escola Secundária Jacome Raton, do meio-dia às 13h30. Para os alunos residentes fora do perímetro urbano da cidade, as refeições são entregues ao domicílio, serviço extraordinário que funciona em alguns locais com meios municipais e noutros com meios das respectivas juntas de freguesia. A ERTS já fez um ponto de situação em relação a este processo, por exemplo, ao nível da União de Freguesias de Casais Alvio Beira. João Luís Alves, o presidente da Junta, reconhece a importância desta iniciativa, mas refere também que são elevados os custos envolvidos.
Aquilo que nós dissemos logo, numa primeira instância, foi que, sim senhores, que nós iríamos fazer parte da solução e iríamos, podiam contar connosco porque nós faríamos esse trabalho. Mais tarde foi-nos dito que isso seria uma solução que iria arrastar-se no tempo e que provavelmente iria durar até ao fim do ano letivo, até junho. Pronto, essa parte já é mais difícil de concretizar, é mais complicado, porque este trabalho envolve vários meios, meios materiais, meios humanos, há vários custos. A nossa freguesia é grande e é das mais longe da cidade, portanto, estamos a fazer isso com sentido de missão bastante grande, mas também na expectativa daquilo que poderá vir a acontecer em termos de apoios. Já fizemos nossas contas, 600, 700 quilómetros por mês. Portanto, temos uma viatura, temos a carrinha da junta. Quem está a fazer esse trabalho são os elementos do executivo, para já, mas pronto, temos diversos custos associados a isto. O nosso orçamento é sempre limitado, é restrito, e eu na altura, quando o Sr. Vereador, o Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Cristóvão, falou comigo sobre a possibilidade de nós apoiarmos, eu, claro, disse que sim, mas ficaria à espera que a Câmara também pudesse dar algum contributo, nem que fosse no combustível, porque a Câmara agora deixou de ter custos com os transportes escolares, está a evitar alguns milhares de euros de despesas, né, nestes 3 meses, e poderia afetar alguma parte desses recursos que não está a gastar, podia ajudar as juntas de freguesia participando no combustível, por exemplo, Foi essa a minha sugestão. Até a ver, não recebemos nenhuma resposta, nem mais ouvimos falar a Câmara sobre esse assunto. Portanto, estamos na expectativa. Mas, na certeza, porém, de que, da nossa parte, iremos cumprir até ao final, custe o que custar, porque as crianças precisam de. As famílias precisam de ser ajudadas e, portanto, não queremos ninguém na freguesia a passar privações, como é óbvio. A nossa lista, a lista que nos foi fornecida era cerca de 50, mais ou menos, né? Nós contactámos todas as famílias, falámos com todos os encarregados de educação e, neste momento, só 15, até agora, só 15 é que pediram esse apoio. Nós estamos a fazer transporte para 15 alunos da freguesia, desde de uma ponta à outra, porque eles residem em várias áreas da freguesia, em várias localidades. Portanto, apenas são 15. Nós temos que percorrer a freguesia toda, mas neste momento estamos a ajudar 15 alunos.
No âmbito da iniciativa de fazer chegar as refeições escolares a todos os alunos do escalão A no Conselho de Tomar, todos os alunos e famílias refenciários foram contactados pelos serviços de educação do município ou da junta de freguesia respectiva, no sentido de perceber se necessitavam deste apoio. Considerando, contudo, que algum possa ter falhado ou que venha, entretanto, alterar-se essa situação que reportou, deve o mesmo ser comunicado para a junta de freguesia da área de residência ou para o agrupamento de escolas. Entretanto, no caso da União de Freguesias de Serra e Junceira, este apoio já está a chegar a 15 alunos, todos eles do agrupamento Templários, como disse à ERTS o presidente da junta, Américo Pereira.
Isto foi articulado com o agrupamento. E o que nós fazemos, pura e simplesmente, é deslocarmos à cantina do agrupamento, a recolher as refeições e distribuí-las junto dos alunos da área territorial desta União de Freguesias. No caso em concreto, neste momento, são 15 refeições que estamos a fornecer. É provável, e é um facto, que há outros alunos também do escalão A que têm direito a estas refeições. Em alguns casos, os pais recusaram o fornecimento. Com a alegação de que querem que os filhos estejam completamente protegidos de qualquer contacto externo, e noutros casos ainda não conseguimos, apesar dos esforços, contactar com os familiares para saber se efetivamente estão ou não interessados nas refeições. Portanto, neste momento, como disse, estamos a fornecer 15 refeições por dia. Para nós, apesar de tudo e por incrível que pareça, é um mal menor. E porquê? Porque nós garantíamos durante o período escolar, o transporte escolar a todos os alunos, quer seja do jardim de infância, quer seja do ensino básico, logo os custos com o fornecimento de refeições são bem inferiores àquilo que teríamos se as escolas estivessem a funcionar normalmente. Infelizmente, esta é a situação. Bem gostaríamos de voltar à normalidade e fazermos aquilo que costumamos fazer e que fazemos, que é, efetivamente, assegurar o transporte escolar aos alunos e que tudo funcionasse dentro da normalidade. Nós, do outro agrupamento, nunca fomos contactados, eu não sei muito bem como é que as coisas funcionam, mas eventualmente haverá outras alternativas, não faço a mínima ideia. A situação se mantiver até a final do ano letivo, nós cá estaremos para dar todo o apoio necessário. E mesmo que, como disse, os outros pais que mostraram algum desinteresse neste momento, ou até aqueles outros que ainda não foram contactados, se efetivamente nos contactarem, nós estaremos sempre disponíveis para dar o apoio necessário e suficiente a estas crianças.
O Executivo da Câmara Municipal de Ourém reuniu esta segunda-feira por videoconferência, fruto das medidas de contenção da Covid-19, para concretizar a primeira reunião ordinária da Câmara no mês de abril. Além das várias ações já divulgadas nos últimos dias, de salientar a aprovação do alargamento da comparticipação em 75% do valor das mensalidades dos meses de abril e maio para os encargos com creches, além das valências de atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à família já anunciadas. Foi também anunciado o alargamento dos descontos relacionados com tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para mais famílias que vejam os seus rendimentos reduzidos face à Covid-19, além da disponibilização de refeições e material informático para os alunos mais carenciados do concelho, o apoio prestado aos mais idosos e aos sem abrigo, a disponibilização de material de proteção para IPSS e bombeiros. Foi também decidida a aquisição de mais produto para ações de desinfecção que decorrem por todo o concelho, a criação de plataformas de recolha de donativos e ainda a angariação de voluntários, entre outras medidas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, assegurou para a ERTS que o Centro Hospitalar do Médio Tejo ouviu os municípios envolvidos, neste caso, Tomar, Torres Novas e Abrantes, antes de avançar para a concretização do encerramento temporário da urgência básica dos hospitais Nabantino e Torrejano, neste caso no período compreendido entre a meia-noite e as 8 da manhã, medida esta que, recorde-se, irá prolongar-se durante o estado pandémico em que nos encontramos. Anabela Freitas deixou claro que a garantia do Centro Hospitalar do Médio Tejo é que, assim que possível, tudo voltará ao normal 24 horas por dia.
Em primeiro lugar, os três presidentes de Câmara, quer Tomar, quer Torres Novas, quer Abrantes, fomos todos ouvidos. Tivemos uma reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, onde nos foi colocado o número de pessoas que estão a afluir às urgências, bem como da necessidade de o porquê do encerramento das urgências nesta fase. As equipas precisam de descansar, por outro lado, precisam de dar formação também às equipas que fazem urgência para poderem operar com os doentes Covid. E aquilo que ficou assente, sendo uma altura extraordinária, é uma altura extraordinária, portanto que exige também medidas extraordinárias, sendo certo que, e ficou assente na reunião, e portanto onde estivemos os três presidentes de Câmara, que assim que esta altura passar, retoma tudo à fase inicial, ou seja, continua a haver a urgência básica em Tomar, e continua à noite, porque ela continua a funcionar durante o dia, e continua a haver a urgência básica em Torres Novas. Uma das questões que foi levantada foi porquê ir tudo para Abrantes. Porque Abrantes, se recordam, foi a unidade hospitalar que ficou dedicada ao Covid. O problema é que a urgência em Abrantes é uma urgência médico-cirúrgica, já há vários anos, portanto está equipada de outra forma que as urgências básicas não estão. E daí, porque uma das questões que foi levantada, então, mas porque é que não se transfere a urgência para uma destas unidades, Tomar ou Torres Novas? E, portanto, tal não é possível, atendendo à diferenciação que a urgência médico-cirúrgica tem face a uma diferenciação de uma urgência básica. Por outro lado, mantém-se também em funcionamento aquilo que é a urgência pediátrica, nos mesmos moldes, portanto 24 horas por dia, nos mesmos moldes. Agora, é efetivamente uma situação de exceção, só por este período de exceção, e temos a garantia de que quando terminar este período, volta tudo a funcionar 24 horas por dia, querem Tomar, querem Torres Novas.
Tal como a ERTS tinha adiantado oportunamente, o prazo para a limpeza de terrenos aumentou para 30 de abril, quando antes, recorde-se, estava limitado a 15 de março último. Está em causa a prevenção à época de incêndios que se avizinha, sendo que cada proprietário é responsável pela gestão de combustíveis nas suas parcelas. Não cumprir com o que está determinado poderá implicar o pagamento de uma coima entre 280 e 120 mil euros. Ainda assim, importa referir que são muitas as dúvidas que se colocam aos proprietários perante o estado de emergência em que Portugal se encontra. Por isso, a ERTS procurou esclarecimentos junto do Tenente-Coronel Luís Patrício, do Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, que deixou conselhos úteis à população.
Na Lei do Orçamento de Estado, previa que a limpeza das faixas de gestão de combustível fossem realizadas até dia 15 de março. Com a situação pandémica que o país está a viver, foi alterado para dia 30 de abril. Quer dizer que as pessoas ainda podem, até a 30 de abril, a fazer a limpeza nos termos do número 2, 10 e 13 dos artigos do Decreto-Lei 124. Basicamente é isso, houve aqui prolongamento do prazo por causa da situação que estamos vivendo no país.
Estamos numa altura em que o confinamento e o isolamento social são altamente recomendados. Como é que alguém poderá aqui contornar esta situação para efetivamente cumprir aquilo que está designado até 30 de abril?
Pronto, o que as pessoas podem efetivamente fazer é neste momento, até agora acabou o período de emergência que foi decretado pelo Decreto 2B/2020, as pessoas ou guardam em casa ou então contratam uma empresa para fazer essas ações, porque essa é uma atividade que está permitida no anexo 2 do decreto 2B. As pessoas que não queiram contratar essas empresas podem sempre esperar até que passe este período de emergência e depois realizar as ações de limpeza até o dia 30. É claro que nós, a partir também do dia 30, também vamos, ao início do mês de maio, vamos fazer umas ações para explicar às pessoas, para, numa atitude pedagógica, explicar o que está a passar e o que está a passar. Pronto, é sempre, nós sabemos bem as dificuldades que estamos a ter neste momento e vamos ter sempre compreensão para isso.
No âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, o município de Sardual volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados nas modalidades de curta e longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como ambiente e ou proteção civil, apoio a idosos ou apoio à infância, cultura e património, combate à exclusão social, saúde, associativismo, desporto, direitos humanos, direitos dos animais, ainda cidadania, entre outras áreas de reconhecido interesse. Através deste apoio, o município visa promover o empreendedorismo, incentivando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e relacionais. Os jovens interessados poderão obter mais informações referentes ao programa no portal da Juventude ou ainda junto do Serviço de Ação Social do município sardualense.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A festa de Nossa Senhora da Boa Viagem recebeu o selo de nomeada enquanto candidata à edição das Sete Maravilhas da Cultura Popular a decorrer este ano de 2020. Este é o selo base das Sete Maravilhas e advém da validação da candidatura apresentada e aprovada pelo Conselho Científico. O município de Constância candidatou a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem às Sete Maravilhas da Cultura Popular na categoria Procissões e Romarias. Trata-se de uma festividade cíclica que ocorre em Constância todos os anos, na segunda-feira de Páscoa. É uma manifestação religiosa bicentenária ligada à tradição marítima da vila e à consequente devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem, que ao longo dos tempos se foi adaptando às mudanças do mundo e da vida, transportando consigo a essência de Constância e o espírito do lugar de encontro do Zezo com o Tejo. A procissão e a bênção dos barcos e das viaturas em Constância têm características eminentemente populares, resultando da devoção e do costume que em cada ano se manifestam e se renovam no âmbito da iniciativa.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A leitura pode ser um bom remédio para ajudar a lidar com o período de quarentena decorrente da pandemia Covid-19. Com este pressuposto, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, leva a efeito, já no próximo dia 23 de abril, uma mini-maratona de leitura em registro online, entre as 14 e as 20 horas. A iniciativa, que decorre durante o Dia Mundial do Livro, é uma forma de mitigar os efeitos de isolamento social a que estamos atualmente todos sujeitos, e um sinal de esperança relativamente ao futuro, sublinha José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara Municipal da Sertã. O autarca acredita que a mini-maratona de leitura será um êxito, pois as pessoas procuram agora atividades diferentes e esta tem a particularidade de poder ser feita a partir de casa, sendo apenas necessário um computador e uma ligação de internet. A mini-maratona de leitura inspira-se nos moldes da já icónica Maratona da Leitura, 24 horas a ler, que anualmente decorre no Conselho da Sertã. No entanto, e ao invés da leitura em voz alta a ser feita de modo presencial, o que aqui se pretende é que as pessoas façam essa leitura online. A escolha de obras e autores fica à consideração dos participantes, sendo apenas requerida uma inscrição através do site Maratona da Leitura /inscrições/. Isto até dia 22 de abril, inclusive. Importa também referir que as leituras desta mini-maratona de leitura serão transmitidas através de um canal do YouTube e que todos terão assim direito também a um certificado de participação. É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.